Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que você estiver ouvindo, meu nome é Clara Gomes e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas.
Olá, meninas! No dia 28 de setembro de 1817, era sancionada no Brasil a Lei do Ventre Livre, que considerava livres os filhos e filhas de escravas. Em 1990, o 5º Encontro Feminista Latino-Americano escolheu essa data como o dia da luta pela descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe, também conhecido como Dia Global pelo Acesso ao Aborto Legal e Seguro. Hoje falaremos nesse episódio especial sobre a luta pelo direito ao aborto que percorre o mundo e encontra nos setores conservadores da sociedade enorme perseguição em pleno ano de 2021. Não tá fácil não, mas as mulheres e meninas seguem no combate. Por isso a gente vai dar um destaque no nosso debate para a greve pelo direito ao aborto na Polônia, que rolou no meio do pico da pandemia de Covid no ano passado, mas que é um movimento que vem se desenvolvendo há alguns anos. No país com as leis mais restritivas e reacionárias contra o direito ao aborto no continente europeu. Também vamos falar sobre conflitos e conquistas recentes nos Estados Unidos e na América Latina, com ênfase no processo reacionário do Texas e na luta pela legalização do aborto no México. E para esse debate tão central, eu tô aqui hoje com a Tati, que é professora da Rede Municipal de São Paulo. Dá um oi pra gente, Tati!
Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso, bem-vinda ao nosso podcast. E também estamos aqui com a Clara, que é estudante da Pedagogia da USP. Dá um oi pra gente, Clara!
Oi, 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 pessoal, tudo bom?
Bom, meninas, no Brasil é bem clara a ofensiva contra o parco direito ao aborto no nosso país, que só é permitido em caso de estupro, de risco de vida para a mãe e de feto anencéfalo. Claro que não ser proibido não significa que a mulher conseguirá realmente fazer. Ou se fizer, que isso vai acontecer sem custos. Todo mundo viu, né, o que aconteceu, né, com aquela menina de 10 anos que ficou grávida do tio abusador e o que a Damares Alves promoveu, né, contra essa menina. Então, quando eu digo custos, não são custos financeiros, né? São custos pessoais e individuais que são muito fortes. A gente viu que a Damares Alves e os fanáticos religiosos foram orar na porta do hospital, expondo ainda mais a criança e, o pior, fazendo isso em nome da vida, entre muitas aspas, né? Porque certamente não era a vida dessa criança que eles estavam falando, né? A gente vai falar bastante hoje dos retrógrados misóginos, né, ao longo de todo esse episódio. Mas eu queria ressaltar que o problema não é só no Brasil. Não é só no Brasil que a gente se enfrenta com essa onda conservadora. No Texas, por exemplo, nesse momento, o governador acabou de votar uma lei esdrúxula de que a mulher só pode abortar até 6 semanas de gestação. Período, inclusive, gente, que muitas mulheres ainda nem sabem que estão grávidas. A lei texana é conhecida como a lei do batimento cardíaco. E é baseado, obviamente, na proibição a partir do momento em que se pode escutar o coração do feto. Além disso, nessa mesma lei, consta a perseguição e a ameaça para quem fizer ou ajudar no procedimento do aborto, com multas altíssimas e, inclusive, prisão perpétua, um descalabro total. E parece, né, gente, com o projeto da Lei do Nascituro, que tanto quiseram nos impor aqui no Brasil. Esse empreendimento medieval texano tem sido acompanhado de mobilizações contrárias em todos os Estados Unidos, especialmente em Nova York, onde as mulheres do Pão e Rosas norte-americanas estiveram lá na linha de frente. Mas não é só lá que a gente vê a luta pelo direito ao aborto tomando as ruas. Na Argentina, a Maré Verde teve uma vitória importantíssima no fim do ano passado, conquistando a legalização aí na Argentina, que é o nosso país vizinho. No México, a discussão acalorada entre legalização e descriminalização está sendo feita fortemente, já que alguns estados do país votaram a favor de legalizar esse direito. Mas o que a gente quer destacar aqui é justamente a greve pelo direito ao aborto que aconteceu, como eu já disse, em meio ao pico da pandemia na Polônia. E para isso eu vou pedir para Clara falar para gente aí o que foi que rolou, Clara.
Oi, Maíra, Tati, pessoal que está ouvindo aqui o nosso podcast. Bem, essa greve pelo aborto na Polônia foi um processo de mobilização mega importante que aconteceu em 2020 em resposta à ofensiva reacionária contra o direito ao aborto lá. para a gente ver que o reacionarismo, na verdade, não é uma exclusividade do regime político brasileiro, né? Que é governado por nada mais, nada menos que o Bolsonaro, que tem a Damares como ministra, junto com as outras instituições políticas, como o Judiciário, que a gente vai comentar já já, né? Mas voltando agora para a Polônia, as mulheres tomaram as ruas lá, mesmo em meio à pandemia. Conforme a mídia registrou, milhares de mulheres e de homens não foram trabalhar a partir do chamado que foi feito pelo movimento de mulheres de lá. E como eu falei, essa mobilização veio em resposta ao Tribunal Constitucional Polonês. Essa instituição impôs uma emenda absurda que tirava o direito das mulheres abortarem mesmo em caso de má formação fetal, sendo que o número de abortos motivados pela má formação corresponde à esmagadora maioria dos casos de aborto no país, né? Conforme os dados que a gente encontrou na pesquisa, cerca de 97% dos casos, né, estão relacionados com má formação fetal. A legislação de lá é uma das mais restritivas do continente europeu, né? Similar, inclusive, com a do Brasil, que também é mega restritiva. Ela funciona desde os anos 90 e só permite aborto em casos de incesto, estupro e em casos, né, em que a vida da mulher corre risco. E para piorar, não foi a primeira vez que eles tentaram fazer isso para subjugar ainda mais as mulheres em nome da exploração. A Polônia é um país cujo Estado é fortemente influenciado pela Igreja Católica. E especialmente, desde que o Partido Nacionalista Conservador chegou à presidência em 2015, o governo e outras instituições estão indo para cima do direito das mulheres. Em 2016, eles tentaram impor pelo parlamento essa medida e as mulheres já naquele ano responderam com uma greve muito forte, chegando até mesmo a contar com manifestações em apoio em Berlim e levando o tribunal a retroceder da decisão. Em outubro de 2020, respondendo ao pedido de 119 deputados, a maioria, né, é do partido do governo, e se aproveitando da pandemia, o tribunal quis ir para cima de novo do direito das mulheres, que, novamente, né, responderam com uma forte greve, né? Elas mostraram sua força e foram às ruas contra essa ofensiva reacionária e a política conservadora do governo e da Igreja Católica. Elas protagonizaram manifestações massivas, contando com o apoio dos homens e de outros setores, até mesmo considerados, assim, inesperados, né? Como motoristas de táxi, fazendeiros e mineiros de carvão, que também colocaram suas queixas contra o governo no país que está sendo afetado pela crise econômica e também pela crise sanitária.
Só para comentar, Clara, que realmente, assim, é bem louco, assim, né, pensar esse processo na Polônia, né? E estudando aqui pro nosso episódio, eu fiquei bem impressionada mesmo, né? Com essas coisas que você já falou agora, mas que eu acho interessante a gente pensar, né, que a Polônia é um país, assim, extremamente católico. E que as manifestações se dirigem, tipo, contra as igrejas, né? Então, assim, é muito louco. Inclusive, algumas igrejas foram ocupadas com ativistas que estavam, assim, com aquela personificação daquela série The Handmaid's Tale, que eu acho que muita gente já deve ter assistido por aqui, né? Que mostram as mulheres super subjugadas e tudo mais, né? Outros, assim, outras manifestantes carregavam pôsteres representando uma mulher grávida crucificada. E teve até grupo católico que ameaçou atacar as marchas femininas, né? Então, assim, foi uma tensão enorme, né? E como a Clara colocou, absurdo. Nossa, imagina absurdo. A situação. E como a Clara estava falando, em 2016 já aconteceram grandes protestos na Polônia, né, contra essa tentativa de mais restrições ao direito ao aborto. E o que eu achei muito forte, assim, de 2016 é que as minas fizeram uma greve que foi inspirada em um protesto que as mulheres da Islândia fizeram em 1975, que foi uma greve feminina, assim, tipo, as minas decretaram em 1975 um dia de greve total das mulheres e 90% das mulheres islandesas se recusaram a trabalhar, a cuidar das crianças, a cozinhar, tipo assim, mostrando uma indignação forte com o patriarcado, né? Então esse processo que começou em 2016 na Polônia teve essa inspiração. E as minas, né, agora, né, em 2016, iam para as ruas vestidas de preto para mostrar que elas estavam de luto pela imposição de mais mortes de mulheres por causa do aborto clandestino, que é enorme, né?
Então, é isso mesmo. Esse protesto de 2016, ele foi chamado de Black Protest. Gente, meu inglês não é muito bom.
Nós somos da mesma turma aqui, fia. Ninguém
somos
fala inglês.
Três.
Mas enfim, ele foi bem massivo, mas por incrível que pareça, os protestos de 2020, na segunda onda da Covid, que foi bem feia na Polônia, diga-se de passagem, foram ainda maiores e entram na história com os maiores protestos no país em defesa do direito ao aborto. E assim, não é só que elas fizeram um protesto, elas pararam mesmo, gente. Tipo, fizeram greve, não foram trabalhar. É um exemplo mesmo, porque saíram em luta por um direito elementar atacando a produção capitalista. E quando a gente ataca a produção capitalista, aí o negócio esquenta mesmo, né?
É muito forte, né, Clara? Quando a gente resolve atacar, a gente ataca mesmo com todas as forças. Realmente é algo a se pensar, né? Como, na verdade, a luta pelo direito ao aborto é diretamente uma luta contra os governos reacionários, ajustadores. Então, expressar essa demanda com uma greve é o que o movimento de mulheres deveria fazer em tudo que é canto, né? Até porque estão acontecendo outros processos em outros países que poderiam ser parte de uma luta internacional das mulheres pelo direito ao aborto, como nos Estados Unidos e no México, que mostram a força da luta das mulheres pelo combate a essa política de extermínio e pela busca da legalização do aborto. No Texas, como a Mara já comentou, o governador assinou um projeto de lei anti-aborto chamado SB8, Lei Batimento Cardíaco, que proíbe o aborto após a sexta semana de gestação. Os absurdos não param por aí. A lei ainda dá a qualquer pessoa o direito de processar provedores do aborto ou para aqueles que prestaram assistência para as mulheres que tentaram o aborto após um período de gestação que a lei prevê, um extremo absurdo. Diante desse projeto de lei nefasto para a saúde da mulher, centenas de pessoas manifestaram sua indignação em Nova York em defesa do direito ao aborto. Sherry Wolf, escritora do livro Sexualidade e Socialismo, que estava presente ao ato, disse: "Continuaremos a andar para trás, a menos que nos organizemos e lutamos independente de quem esteja na Casa Branca." Ou seja, é com a força da mobilização da classe trabalhadora em conjunto com os movimentos das mulheres que mostraremos que somos capazes de mudar a lógica de exploração e opressão dos nossos corpos. Nossa mobilização está cada vez mais urgente, porque os ataques não param. O Supremo Tribunal se prepara para avançar contra os ataques reprodutivos nos Estados Unidos.
E você falou aí da Sherry Wolf, Tati, e tem outras personalidades, né, se manifestando, tipo, pelo direito ao aborto, contra esse absurdo reacionário do Texas, né, como a Susan Sarandon, que eu achei muito louco que ela disse, assim, né, abrindo uma aspas aqui pra ela: "Não é possível proibir o aborto. Só se pode proibir o livre acesso de abortar para as mulheres que são pobres." Fecha aspas, mas assim, realmente essa é a realidade, né?
Sim, a presença das mulheres que são personalidade, que tem destaque na mídia, tá acontecendo bastante nos últimos tempos, né? A Uma Thurman, que esteve nos atos, falou abertamente que a lei texana é para discriminar os pobres. Tem uma entrevista do Left Voice a uma enfermeira do Texas, onde ela diz que entendeu muito o funcionalismo do capitalismo patriarcal a partir da discussão do aborto. Enquanto os conservadores supostamente defendem a vida de um feto, as mulheres na fronteira com o México são abusadas e mortas de diversas formas, vítimas do imperialismo americano. E justamente no México acontece nesse momento um processo importante que vem se destacando no cenário internacional: a descriminalização do aborto. Antes de ser aprovada por unanimidade pelos ministros da Suprema Corte, a interrupção voluntária da gestação era punida com pena de 3 anos em alguns estados. Veja o horror dessa situação.
Nossa, sim, absurdo.
Essa decisão abre um precedente internacional na luta que segue no México pela legalização do aborto para que ele seja garantido pelo Estado. O direito ao aborto é pela vida das mulheres e é pauta da luta do movimento de mulheres há muitos anos. A descriminalização é uma conquista dos anos de muita luta das mulheres mexicanas, mas é importante destacar também que o movimento tem discutido no México que a legalização contempla a descriminalização, mas a descriminalização não garante que o aborto seja legal e garantido pelo Estado, justamente porque as clínicas de aborto ganham fortunas com o procedimento, que mesmo sendo ilegal, é feito por mulheres que podem pagar.
Nossa, isso é muito importante, Tati, porque assim, tô sendo obrigada a concordar aqui com a Susan Sarandon, que as mulheres,
sim,
né, pra você ver, que as mulheres vão recorrer ao procedimento, sendo ele legal ou não, né? Essa é uma realidade que a gente conhece, né? As mulheres que precisam vão recorrer ao aborto, mesmo ele sendo ilegal, né? Então, a grande questão é justamente que são as mulheres pobres, as mulheres negras, que estarão sujeitas a morrer. E a gente sabe, gente, que isso acontece muito. São milhares de mulheres que morrem vítimas de aborto clandestino, né? Então, quando a gente fala isso, é porque justamente assim, pra fazer um procedimento procedimento como esse numa clínica particular no Brasil, por exemplo, a mulher tem que pagar pelo menos R$5.000. Pelo menos R$5.000, né? É, e de acordo com a última pesquisa do DataSUS em 2020, o SUS chegou a realizar mais de 81 mil procedimentos relacionados a abortos mal sucedidos. Um número que é 79 vezes maior do que o número de interrupção da gravidez que é previsto pela lei. Né, a pesquisa ainda falou, né, revelou, que o SUS gasta 30 vezes mais com procedimentos pós-abortos que são incompletos do que com abortos legais. Né? Outra coisa importante é que as mulheres mais sujeitas a morrer são as negras, as indígenas, as de baixa escolaridade, com menos de 14 anos e mais de 40 anos, que vivem nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a maioria dessas mulheres são mulheres que não têm nenhum companheiro, não têm nenhuma ajuda, né? Pra, enfim, se enfrentarem com essa situação, né? De acordo com o que essa pesquisa coloca. Mas se a gente for parar pra pensar, gente, que 90 milhões de mulheres em idade reprodutiva vivem em países que proíbem totalmente o aborto e 40% das mulheres do mundo vivem em regimes de restrições do acesso ao aborto legal, os números de mortes de mulheres por aborto clandestino são um descalabro. Aí a gente fica naquela inquietação, né, gente? Mas se tanta mulher morre, por que que o aborto é proibido? Alguém sabe me responder isso?
Olha, essa daí é a pergunta de ouro, é a pergunta que não quer calar. Mas assim, eu vou tentar responder aqui, porque todas essas reflexões que vocês trouxeram, especialmente esses dados que a Maíra comentou, serve pra gente pensar mais a serviço do que colocar essa proibição ao direito ao aborto, né? Principalmente pelos governos de extrema-direita, como é o caso do Bolsonaro, assim como a gente pode explorar, inclusive, as contradições discursivas desses pretensos defensores da vida, né, que tentam se apresentar dessa forma, né? Eu vou tentar começar, então, um pouco, né, pelas contradições discursivas que eu comentei aqui, né, porque a extrema-direita vive tentando aparecer como um setor que preza pela vida. Sendo que, na verdade, a proibição pelo direito ao aborto coloca justamente tanto em risco a vida da mãe quanto do bebê. É, se a gente vai partir, por exemplo, vou partir, né, de um exemplo concreto para ficar mais claro, né? No caso da menina de 10 anos, que aconteceu ano passado, em que ela foi sistematicamente abusada desde os 6 anos pelo tio, não bastasse todo aquele pesadelo que foi vivido por essa menina, que já deveria, né, dar o direito dela abortar livremente, ainda tinha o risco dela morrer se não abortasse logo. Esse caso, ele ficou conhecido porque não bastasse toda essa situação que a menina enfrentou, a Damares, isso mesmo, a Damares, né, não podia ser outra figura, a Sarah Winter e um bando de reaças organizaram uma manifestação na porta do hospital onde o procedimento ia ser feito pra convencer a menina de não abortar e ainda xingar ela de assassina. Tipo, extremamente absurdo, né?
Asqueroso,
só que assim,
né,
não
gente?
Foi...
Não, revoltante.
Não, péssimo. Assim, não tem como esperar algo melhor vindo da extrema-direita, okay, né, gente?
Não, tipo, só pior.
Só que assim, não foi só a extrema-direita. Tipo, pra gente pensar um pouco, o próprio STF ficou retendo o direito ao aborto dela, sob o argumento de defesa da vida, em que mostra mais uma vez a cara reacionária dessa instituição na qual a gente não pode, nós mulheres trabalhadoras não podemos depositar qualquer confiança, né? Vocês lembram que eu mencionei lá atrás o judiciário, né, como instituição fundamental para sustentar esse regime reacionário? Pois bem, né? Eu acho que esse caso da menina de 10 anos é o mais categórico para mostrar como esse argumento de defesa da vida, ele não é real. Ele não é real porque queriam proibir essa menina que corria risco de vida de abortar. Assim como milhares de mulheres brasileiras são proibidas de abortar e correm risco de vida por terem que se submeter a procedimentos clandestinos para algo que deveria ser um direito legal, seguro e gratuito. Essa proibição do direito ao aborto e as outras medidas, como a distribuição de bíblias no Pérola Baita, eu achei, né? A Maíra mandou pra mim essa matéria no Esquerda Diário, eu fiquei assim... Assim, indignada com isso, né? Ter distribuição de bíblia num hospital que é referência pra esse tipo de caso, né? Mas enfim, foram distribuídas bíblias justamente pra coibir as mulheres abusadas. E o perdão das dívidas das igrejas também é um fator que a gente tem que contar, né? Porque tudo isso acontece enquanto se cortam investimentos em políticas em defesa da mulher, né? O que mostra a necessidade urgente de separação entre Estado e igreja diante desse nível de retrocesso que se coloca sobre os nossos direitos com essa junção, né, absurda, né? É muito funcional, né, para a perpetuação do capitalismo proibir as mulheres de abortarem, tanto para manter elas mais oprimidas a serviço da exploração, quanto para reforçar as divisões dentro da própria classe trabalhadora, o que desfavorece muito a nossa organização.
No caso do governo brasileiro, o não acesso ao aborto, junto às medidas proibitivas e reacionárias, como o dia da conscientização contra o aborto, servem para agradar a base mais bolsonarista, especialmente no momento de crise política, né, que vem se agudizando, como a gente viu depois do dia 7 de setembro, né? A manutenção de figuras como a da Valles Alves vem nesse sentido, inclusive, né? Se apoiar numa figura feminina para avançar nos ataques às trabalhadoras e aos nossos direitos, né? Para agradar essa base, para agradar os setores da burguesia nacional, enfim. A Damares, como ministra, reforça aquela máxima que vira e mexe a gente traz aqui no podcast, né? É, de que o gênero, ele nos une, mas a classe, ela nos separa.
Inclusive, Clara, o Brasil vem enfrentando nos últimos anos um retrocesso imenso quando a questão são as tentativas de aprovação de projetos de lei que atacam fortemente o direito ao aborto gratuito e seguro. Eu tenho aqui alguns exemplos chocantes e extremamente revoltantes desses ataques. Em São Paulo, o vereador do PSL, Rinaldo de Giglio, é autor do projeto de lei... vamos nos chocar aqui. Escolhi esperar. Exatamente, esse é o nome
gente
do projeto.
Gente do céu.
Nossa. O verdadeiro escalabro.
Parece piada, gente.
Não, tipo... inacreditável a que ponto chegamos. Disfarçado de prevenção da gravidez, esse projeto tem o intuito de controlar o corpo das mulheres, né? Orientando a abstinência sexual como uma medida contraceptiva. No ano passado, na votação em primeiro turno, tal projeto previa uma semana de conscientização da gravidez precoce, veja só. Agora, em votação no segundo turno, o projeto foi alterado pelo Executivo para que seja uma ação permanente e prevê um monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado. Então, o que podemos concluir desse projeto e dos seus envolvidos é que o controle dos corpos das mulheres seria institucionalizado e normalizado como lei. Rinaldi ainda afirma que a menina tem que se preservar para esperar ter sua primeira relação sexual e apela, claro, para a religiosidade conservadora à la Damares Alves. Rinaldi, na verdade, ele fecha os olhos para milhares de mulheres pobres e negras que perdem a vida realizando abortos clandestinos. Infelizmente, exemplos repulsivos contra o direito por aborto seguro e gratuito são fáceis de encontrar. Um deles foi orquestrado pelo Bolsonaro, é claro, quando lançou um projeto de lei que institui, dia 8 de outubro, abre aspas, o Dia Nacional do Nasciturno e da Conscientização sobre os Riscos do Aborto, fecha aspas. Em agosto do ano passado, uma portaria assinada pelo misógino Pazuello, ex-ministro da Saúde, obriga médicos a acionarem a polícia caso tenha atendido mulheres vítimas de estupro e que buscam pelo seu direito ao aborto legal. Essa portaria decreta a morte de milhares de trabalhadoras brasileiras que não têm direito ao aborto, nem do teleatendimento médico quando o aborto se enquadra nos casos legais, né? Como também temos o direito à maternidade negado, como foi o caso da morte violenta sofrida por Kathleen Romeu, uma mulher negra, grávida de 4 meses e vítima de mais uma bala perdida pela polícia na comunidade do Lins, no Rio de Janeiro. A bala perdida sempre encontra corpos negros no caminho, né? Isso é impressionante.
Sim, é uma coincidência, né?
Uma grande coincidência, sim. Pois é. Se repete mais uma vez. Então, proibir o procedimento legal desse aborto por teleatendimento médico é um crime, pois muitas mulheres não têm acesso aos hospitais porque elas têm medo de sofrer humilhações por vários constrangimentos que elas já passaram ao longo da vida. Sem a telemedicina, elas vão se arriscar mais uma vez em abortos clandestinos. A cada 10 mortes registradas no mundo, 8 são de brasileiras, são de mulheres brasileiras. Nós, mulheres trabalhadoras, pobres e negras, somos vítimas das balas perdidas, das condições ultra precárias de vida, da fome, da Covid-19, do machismo, do patriarcado, do sistema que estrutura toda essa vida de opressão, exploração e morte que é o capitalismo. Né? Então, não basta esse caos social que a gente vive hoje. Jair Bolsonaro, não satisfeito, quer a qualquer custo colocar em votação no Senado outro projeto de lei, atualizando já a nefasta Estatuto do Nasciturno, que vai contra o avanço que aconteceu no México, por exemplo. Aqui, o objetivo é criminalizar o aborto nos poucos casos em que ele, por enquanto, né, é legal no Brasil. Casos de estupro, risco de vida de gestante e nos casos de feto anencefálicos. Além de um auxílio para as mulheres levarem a gravidez adiante, o que na prática é uma bolsa estupro, né, meninas?
Nossa, gente, é assim, indignante, né? Os caras têm a cara de pau de querer aprovar esse tipo de coisa, né?
Não, eles têm coragem de anunciar isso na mídia, né? De dizer que é um auxílio que vai ajudar a colaborar com a saúde da mulher, é um absurdo. E eu tenho aqui alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 63,8% dos estupros registrados no país são de vulneráveis, ou seja, crianças menores de 14 anos ou pessoas que não têm condições físicas ou mentais de discernir ou resistir. Então, podemos tirar uma conclusão que a política do governo Bolsonaro, da Damaris Alves, do Congresso, do Senado e de todo o regime do golpe é de extermínio da população historicamente excluída no país e que, frente ao desemprego, ao desamparo social, esse bolso estupro é uma grande perversidade sem tamanho. A luta das mulheres argentinas, que em 2020 teve um avanço importantíssimo no direito ao aborto legal, seguro e gratuito, com o apoio dos trabalhadores, deve servir de exemplo para as mulheres brasileiras se colocarem de pé para barrar essa nova tentativa do governo Bolsonaro e da extrema-direita de avançar nos ataques do acesso ao aborto usado constantemente, né? E é usado constantemente também como uma forma de barganhar as suas negociações para divisão de cargos entre deputados do Centrão, dos líderes conservadores ligados à Igreja Católica e Evangélica, né? Por exemplo, o Arthur Lira, o deputado federal que foi eleito presidente da Câmara, ele se comprometeu a atacar ainda mais o acesso ao aborto nos casos legais. Outra bolsonarista nesta lista execrável é Carla Zambelli. Logo após a posse de Lira, apresentou o projeto de lei 232 de 2020. Eu alerto que é preciso ter um estômago forte para aguentar esse projeto de lei, tá? Zambelli diz nesse projeto que institui, né, que a mulher já sofreu violência sexual, que engravidou e quer buscar seu direito ao aborto legal, vai precisar passar por mais um constrangimento, né, de ter que fazer um boletim de ocorrência, passar por um exame de corpo de delito, né, como a polícia que trata rotineiramente casos de estupro e de violência doméstica de forma humilhante, com deboches machistas, que a gente vê, né, exemplos disso no nosso cotidiano, na mídia, falado a todo tempo. Então, com esse tipo de PL, a bancada reacionária cristã busca controlar o corpo e a vida das mulheres para que elas sejam submissas ao patriarcado. Em São Paulo, algumas UBSs terceirizadas e localizadas nas periferias da cidade exigem autorização do marido para as mulheres colocarem DIU.
Ah, não, gente, isso aí é um negócio que realmente não dá pra
isso aqui
pra pensar,
é um avanço, assim, muito... É um
escalabro. Parece que a gente tá na Idade Média, né, gente?
É um retorno, até bem, né? Antes. É um retorno da Idade Média, assim.
Não, e absurdo, né? Tipo, o corpo dela é do marido, né? Ele que decide. É grotesco.
Pois é, e de uma forma institucionalizada, né?
Sim.
Esse caso, meu, revoltante, que tá colocando em prática, mais uma vez, né, reforçando a subordinação das mulheres diante da autorização ou não do seu marido. Então as mulheres perderam o controle do próprio corpo. Mas a autorização não é só, não é o suficiente, né? A mulher tem que passar por mais uma situação vexatória, que é passar por uma equipe médica e participar de grupos de planejamento familiar que vão tentar convencê-la a não usar anticoncepcionais, né, até de colocar o DIU. Então não basta a autorização do marido, né, meninas? Ela tem que passar por todo um processo médico para conseguir o anticoncepcional, né, para conseguir preservar o seu próprio corpo, escolher quando vai querer engravidar ou não. Diante de tantos absurdos que coloquei aqui, de uma política da extrema-direita com uma ofensiva muito grande sobre os direitos das mulheres, não podemos deixar de citar que no dia 28 de setembro é dia latino-americano e caribenho pela descriminalização e legalização do aborto. Mais do que nunca, precisamos nos unir, nós mulheres aliadas à classe trabalhadora, para barrar o avanço dessa política de ódio e de extermínio das mulheres.
Com certeza. Eu acho que esse dia 28, enfim, e sempre, né, nessas datas, a gente tem que conseguir pensar muito que a luta das mulheres, né, pelas nossas demandas, tipo, é uma luta contra esses governos, né? Não são coisas separadas, é parte de uma só luta, né? E também por isso, eu acho que é muito importante batalhar, né, pela separação da igreja do Estado, né? Porque esse não é um assunto da igreja. Esse é um problema, tipo, individual, né? A mulher tem que decidir quando ela quer ter um filho, se ela quer ter, se ela não quer ter. Ela tem que decidir quando ela quer iniciar a vida sexual dela. Tipo, isso é um problema individual.
Também.
E é um problema de saúde pública, né? Exato, não é da igreja. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso, né? E inclusive isso é louco, né? Porque na Polônia, a revolta contra as igrejas mostra isso. Né? Tipo, o pessoal vê a interferência que a igreja tenta ter na vida individual, né? Nas decisões individuais das mulheres em particular, né? Inclusive, muitas mulheres religiosas também abortam na clandestinidade, gente. Uhum. Né? Quando a gente olha as pesquisas, tem muitas mulheres religiosas que são obrigadas a, enfim, a recorrer também ao aborto clandestino, né? Então, eu acho que é fundamental a gente conseguir expressar aqui que esse fundamentalismo que a Tati citou e tal, que é alimentado pelo Bolsonaro e pela extrema-direita, né? Ele é muito sério, né? E, tipo, enfim, são governos que têm esse discurso que se apegam, tipo, no que é mais reacionário mesmo, né? Mas eu também acho que é importante a gente falar que nos anos de governo do PT, o aborto não foi legalizado, né? Ao contrário, o que a gente viu foi Acordo Brasil-Vaticano, né? Foi no governo do PT, gente, que o Marco Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos, né? Isso em nome dos acordos com a Igreja Evangélica, né? Aí hoje o pessoal fala assim, né? Nossa, como que a Igreja Evangélica ganhou tanta força? Por que será, né, gente, que ganhou tanta força, né? Inclusive, foi um deputado do PT que apresentou, junto com Eduardo Cunha, um projeto de lei que servia para proibir o aborto nos casos em que ele é permitido hoje, né? Então, né, esses dias até... o Lula tava num podcast com o Mano Brown, aquele podcast Mano a Mano, não sei se vocês já ouviram, mas ele falou, né, que ele particularmente não defende o aborto, mas que ele acha que deve ser garantido pelo Estado. Mas então por que que não garantiu, gente, nos anos que ficou no governo, né? E se ele for presidente, ele vai garantir? Então, assim, né, eu acho que a gente tem que ver que a luta das mulheres argentinas, né, que arrancaram o direito ao aborto, que é no país vizinho, né, essa luta que tá acontecendo agora no México e mesmo na Polônia, que tá mais distante de nós, né, mas elas mostram bem que só com muita luta, com muita mobilização e com atuação junto com a classe trabalhadora que a gente vai poder obrigar os governos a acatarem essa demanda que é tão necessária.
Não, e eu achei bom, né, que você partiu da... você pegou a Argentina, né, e eu acho que é um ótimo exemplo pra gente pensar, inclusive, os rumos da nossa luta pela legalização do aborto, que não pode se restringir à conquista somente desse direito, né? Eu falo isso porque ao longo do podcast acho que ficou muito nítido como a proibição desse direito tá inserida na agenda reacionária da direita e da extrema-direita para precarizar as nossas condições de vida e ampliar a exploração. Justamente por isso, a luta pelo direito ao aborto tem que estar ligada à luta contra as reformas, tendo que ser tomada pelo conjunto dos trabalhadores, independente do gênero, né? A gente precisa, inclusive, romper com uma visão que ela é fomentada por várias vertentes do feminismo, de que os trabalhadores, tipo, eles são incapazes de tomar pra si a pauta das mulheres, né? Na verdade, essas vertentes do feminismo acabam fomentando um argumento que só reforça as divisões dentro da nossa classe e só separa as lutas, né? Sendo que as opressões servem justamente pra sustentar esse sistema que a gente vive, né? Esse sistema que permite com que a gente veja esse monte de terraplanismo que vocês estavam falando, né? Em relação ao direito do aborto. A própria mobilização na Polônia, por exemplo, vários homens deixaram de trabalhar e tomaram as ruas junto com as mulheres, né? Mostrando que existe espaço para unir toda a classe trabalhadora contra cada um dos retrocessos que querem impor para nós, né? Essas manifestações massivas de outubro e as de 2016 na Polônia são uma demonstração da nossa força e que a gente pode ir por mais, né? Sem confiança na institucionalidade, que é justamente quem avança com as reformas e quem até nega o direito ao aborto e quem avançou com essa medida de proibir o aborto em caso de má formação do feto, né? Sem contar que é um exemplo do tipo de mobilização que a gente tem que fazer. Pensa se a nossa luta pelo direito ao aborto no Brasil, se a gente faz uma greve diretamente contra o Bolsonaro e todos os conservadores capitalistas que usam do machismo e da opressão às mulheres em nome dos seus lucros. Uma greve que poderia, assim, mobilizar não apenas as mulheres trabalhadoras, mas o conjunto da nossa classe contra esse regime golpista, né?
Meu, seria muito explosivo, seria muito forte, realmente, Clara. Depois de tudo que a gente falou hoje, é extremamente chocante que as crianças e adolescentes não têm educação sexual nas escolas, para que possam conhecer a si mesmas, entender sua sexualidade, se defenderem, se prevenirem de doenças sexualmente transmissíveis e também da gravidez precoce, né? O que já é muitíssimo preocupante, torna-se ainda mais assustador frente a um presidente de extrema-direita como Jair Bolsonaro e seu governo misógino, com seus inúmeros ataques à educação de conjunto e à ciência em particular, o que deixa nossas meninas ainda mais vulneráveis, mais fragilizadas. Uma importante base de apoio do Bolsonaro é a Igreja Evangélica, como vocês já colocaram aqui, né? E sua enorme bancada na Câmara dos Deputados. Então, Bolsonaro e seus apoiadores, dentro e fora do governo, defendem que uma determinada ideologia de gênero tem sido imposta nas escolas e universidades brasileiras. E o João Dória, que governa o estado de São Paulo, não fica para trás. Em 2019, recolheu o material escolar de ciências do 8º ano das escolas públicas paulistas, dizendo que era inapropriado, que já segundo ele, promovia ideologia de gênero. Então Dória se apoiou no PL que Bolsonaro apresentou ao MEC para proibir a discussão de gênero e a sexualidade nas escolas. Então, meu, com esse discurso...
Gente, é muito bizarro isso.
É muito bizarro.
Porque, tipo, 2019, o Bolsonaro ficou conhecido, tipo, por levar, tipo, um livro nada a ver com nada, tipo, em rede nacional.
Exatamente.
E o Dória, tipo, agora tenta se aparecer com uma terceira via ali, né? Se diferenciar do Bolsonaro. E olha essas medidas, meu. Não tem como esquecer que esse cara foi o Bolsonaro. Tipo, não tem como esquecer.
Pra bancar, bancada evangélica, né? Enfim, conseguir apoio
totalmente
nas próximas eleições. Ele faz de tudo, né, pra isso.
Sim. Sem contar outra coisa, né, que como você mesma falou, Tati, agora há pouco, né, quando eles vão falar, tipo, de educação sexual é pra colocar medo e pavor nas pessoas, né?
Totalmente.
Tipo assim, como, né, o sexo é algo que é repudiável, você tem que fugir disso porque o que vai acontecer na sua vida é uma desgraça. Então,
sim,
assim, é horrível mesmo isso.
E colocam a culpa nas meninas, né? As meninas sempre
totalmente
são, sempre são as culpadas pelo pior que acontece na vida. Então, assim, esse discurso, ele busca encobrir muito a opressão, né? E os ataques aos setores LGBTQIA+. Mas também quer impedir que a educação sexual nas escolas imponha à juventude a obrigatoriedade da castidade ou sexo sem proteção, cheio de riscos. Fazem isso alegando que é preciso defender a moral da família tradicional cristã, né? Por isso, a educação sexual nas escolas, a discussão sobre identidade de gênero, a sexualidade levarão justamente ao único caminho possível para acabar com essa depressão e milhares de suicídios de jovens, né? Com debate franco, educativo, adequado à idade dos alunos. É, além disso, é onde começa a possibilidade de evitar as milhares de gravidezes indesejadas e milhares de vítimas de aborto realizadas em clínicas clandestinas. A escola deve cumprir seu papel educativo, né? Sem ilusão de que é em casa ou é na igreja que crianças e adolescentes poderão encontrar uma orientação sexual necessária e adequada.
Até porque é em casa que a maior parte dos adolescentes, dos jovens, das crianças são abusadas. Tipo, como que dá pra esperar que a educação sexual parta desse lugar, né? A escola, ela poderia cumprir um papel fundamental nesse sentido. É tipo, aquilo que a gente tava discutindo, ser um terraplanismo mesmo. Tipo, você não permitir que a juventude tenha acesso à educação sexual.
Sim, e justamente, eu não sei se a Tati também percebeu isso nesse retorno presencial, né? Eu não sei pra qual a idade dos seus alunos. Mas assim, nesse um ano e tanto de escola fechada, cara, várias alunas minhas, do sexto ano até, gente, engravidaram. Tipo assim, porque a gente já não pode orientar, né? Não é legalizada a educação sexual, mas pelo menos elas tinham a escola, as professoras pra poder conversar. E de repente ficaram sozinhas e engravidaram. E tipo, vão ser mães crianças, assim, né? Tipo, muito difícil isso.
Sem nenhuma condição psicológica, financeira, familiar, pra cuidar de outra criança, né?
Sim.
Na minha escola, Mayra, oxi, chamei de Mayra.
É normal, tipo, pode.
Ai, meu Deus do céu.
Isso é algo que eu enfrento há quase 40 anos.
Faz parte, segue o baile.
É, na minha escola, Mayra, como você colocou, depois do retorno, eu não tive alunas minhas que engravidaram, mas eu tive casos na minha escola de outras alunas de outras séries, desde o fundamental até o ensino médio, de gravidezes indesejadas e que não tem realmente nenhuma condição financeira, emotiva, para dar conta de cuidar de uma outra vida, né? Então é isso, como essas crianças vão ter orientação em casa, se muitas vezes em casa elas não têm liberdade de falar, liberdade de expressão, ou são realmente abusadas em casa, né? No próprio lar ou nas igrejas, inclusive. Então, deixo aqui esse chamado, né, para todas nós, companheiras, no centro das nossas lutas, a questão do aborto legal, seguro e gratuito, a educação sexual nas escolas e contraceptivos gratuitos contra a ridícula campanha de abstinência sexual de Damaris Alves, lutando pela separação da Igreja do Estado, pela revogação do teto de gastos, das reformas, apontando também a necessidade do não pagamento da dívida pública, esse mecanismo de roubo imperialista que é usado como justificativa para a implementação dos ataques e reformas capitalistas, debatendo em cada local de estudo, de trabalho, a importância dessa pauta, construindo os atos de manifestações, preparando uma forte manifestação rumo ao 28 de setembro, dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto, para que a maré verde volte a inundar nossos continentes na defesa da vida das mulheres.
Nossa, gente, muito boa toda essa discussão. Eu achei excelente. Inclusive, falar entre todo mundo aqui tá ligado à educação, né? Tipo, como a
Sim.
gente vê a realidade bem concreta, né? Do que tá rolando mesmo nesse momento no nosso país, né? E também mostra, né, tudo isso que a gente discutiu, que as mulheres têm um aliado estratégico, né, que é a classe trabalhadora. Então, mais uma vez, eu volto aqui na Polônia, né, que para além dessa aliança ter sido colocada lá nas manifestações, né, as mulheres se colocaram como classe, né, fazendo uma greve e mostrando como atacar o lucro capitalista, né, é vital para conquistar nossas demandas. E é o oposto do que faz o sindicalismo e o movimento de mulheres, né, gente, que, enfim, atuam para separar o máximo possível as coisas, né? Como se o problema das mulheres não fosse um problema da classe trabalhadora, né? E essa questão a gente tem que ver pro conjunto da nossa luta. Porque nesse momento, né, se discute muito no Brasil a necessidade de derrubar o Bolsonaro, que inclusive, né, é chacota internacional, só pra deixar claro, né? Que eu não gosto nem de falar o nome desse ser aí, que me dá raiva, gente. Mas enfim, existem muitos interesses...
Cadê aqui o Bill nessas horas, né?
Ai, total...
Vamos chamar uma turma aí, que já tá se pronunciando. E porque também existem muitos interesses em jogo, né? Inclusive, né, como a Clara colocou, também os interesses da direita institucional, do STF, do Congresso Nacional, né? Aí vem setores de esquerda, né, gente, pra falar que o que a gente precisa agora é uma frente ampla contra o Bolsonaro. Mas, gente... Por tudo que a gente falou aqui, como a gente pode confiar as nossas forças, as nossas demandas em gente igual Dória, em gente igual Kim Kataguiri, né? Em gente que atuou pelo golpe contra a população, né? Então, acho que é muito importante a gente firmar muito essa ideia que a gente fala sempre aqui no podcast, que a luta contra a extrema-direita, assim como a luta pela legalização do aborto, deve ser encarada com uma perspectiva de classe. Não tem como a gente conseguir os nossos objetivos confiando justamente naqueles que querem e vão atacar os nossos direitos, e por isso a gente tem que lutar contra eles e fazer eles engolir os ataques que eles querem colocar para cima de nós, né? Pra gente poder garantir o direito ao aborto legal, seguro e gratuito, a gente tem que apostar na unidade do conjunto das mulheres, com as LGBTs, com os negros, com a juventude, com os trabalhadores. E é esse convite que a gente faz para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui a encarar junto com a gente essa batalha por educação sexual nas escolas, anticoncepcionais para evitar a gravidez e o direito ao aborto legal, seguro e gratuito para não morrer. Bom, gente, eu agradeço muito a participação de vocês, foi demais. Brigadão, Tati.
Nossa, eu que agradeço, foi demais. Essa conversa aqui, mais do que necessária, né, gente? Valeu mesmo.
Com certeza, já tá convidado para próximos episódios, viu?
Ah, também com certeza.
Já fica na lista. E também quero agradecer muito a presença da Clara, valeuzão, Clara.
Uhul, pode chamar, gente, eu adorei também o papo, foi 10.
Com certeza estará nas próximas. Valeu, gente.
Não vamos trabalhar, nem estudar, nem ir às universidades, nem abriremos empresas. Temos que parar essa Polônia por um tempo e fazer uma nova. Ativista polonesa, outubro de 2020. É isso, gente. Curtam e compartilhem.